Amém. Vamos abrir aí sua Bíblia, por favor. Em Oséias, capítulo 14, versículo 9. O último versículo do livro de Oséias.
Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.
Repete, por favor, filha.
Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.
Amém. Deus tem falado conosco nesses dias, né, a respeito do caminho. Deus tem falado muito com a gente a respeito do caminho. Nós estamos aproveitando essa oportunidade para a gente procurar realmente abrir o coração e permitir que o máximo possível seja falado. Certo? E feliz, bem-aventurado aquele que estiver entendendo, que estiver primeiro ouvindo tudo, de preferência, quem perder uma dessas reuniões, que já tem aí umas 5 ou 6 reuniões falando sobre esse assunto, quem perder, poderia, né, se quisesse, apanhar aí com a Roberta o CD, ouvir, procurar ouvir e se inteirar do que está sendo falado. Estava agora mesmo pensando, quando nós estávamos cantando, estava pensando que Jesus, vocês pensam um pouquinho a respeito da vida de Jesus. Foi a vida vivida na terra, a vida vivida na terra que agradou a Deus. Por isso que ele passou a ser o caminho. Até então, não tinha um caminho que levasse o homem a Deus. Tinha uma lei. Mas era preciso que alguém cumprisse aquela lei. Era uma lei. O caminho, na realidade, era a lei. E a lei era muito complexa. Não tinha ainda um caminho. Eu queria dizer para você o seguinte. Porque caminho, como nós já estamos aqui estudando sobre isso, o caminho é importante demais estudar sobre isso. Pode ter certeza que é. Quanto mais a gente entender, mais fácil fica para a gente converter. E nós dependemos da nossa conversão. Nós dependemos da nossa conversão. E a conversão é uma coisa pessoal. A conversão é pessoal. Ela é individual. Como eu estava dizendo, caminho, né? Não existia. Existia uma lei, existia um complexo, né, assim, de ensinamento, de obrigações, de deveres, etc. Mas não existia um caminho, ou seja, ninguém havia conseguido passar por aquilo. Ninguém tinha conseguido passar. Ninguém ainda havia conseguido passar. Quando Jesus conseguiu, ele passou a ser o caminho. Passou a ser o caminho. Quer dizer, por isso que fala que ele inaugurou. Ele inaugurou esse caminho. Inaugurar significa passar pela primeira vez. E ele então passou a ser. Ele passou a ser o caminho. Não é? O caminho, nós mostramos aqui esses dias, né? Ele separa o homem de Deus. Nós queremos Deus, nós precisamos de Deus. O homem na terra, ele vive sem Deus. Tem um versículo no começo das nossas conversões, nós ouvimos todos esses versículos. Só que a gente não tinha o entendimento que nós estamos tendo hoje. Lá num versículo diz assim: estava no mundo sem Deus. Pode procurar e olhar. É bom olhar, porque tem muita gente que nunca viu. Estava no mundo sem Deus. Eu quero esse versículo para poder provar que o mundo não tem Deus. Eu quero o versículo para poder chamar sua atenção, para dizer o seguinte: o homem, ele não tem Deus. O homem, de um modo geral, não tem Deus. E o homem precisa de Deus. Tá certo? Agora, você, individualmente, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Amém? Ninguém pode garantir que o Eldásio tenha Deus. Ninguém pode garantir que eu tenha Deus. Eu, somente eu sei se eu tenho ou não. Amém? Nós podemos ajudar uns aos outros, podemos cooperar uns com os outros, podemos incentivar uns aos outros, mas você, é você que sabe o quanto que você tem de Deus. Ou se você tem Deus. Tá certo? Aí você poderia pensar o seguinte: que será que é interessante Deus para você? Será que é importante Deus na sua vida? Se Deus for importante para você, você vai buscar a Deus. Você vai querer Deus. Eu quero Deus. Eu não posso viver sem Deus. Quem quiser olhar o versículo para poder ter certeza, porque quando eu me converti, eu estava no mundo sem Deus. Então Paulo quer dizer o seguinte: que a pessoa convertida passou a ter Deus. Eu não sei se você se converteu. Como eu já disse agora mesmo, eu só posso garantir por mim. Ninguém pode dizer que minha mãe, meu pai, ou meu filho. Então Paulo está aí afirmando o seguinte: que uma pessoa, antes de se converter, antes de ter Deus, ela vivia, ela não estava morta, não. Ela vivia no mundo. Trabalhava, casava, tinha filhos, era pai, era mãe, era filho, mas não tinha Deus. Então pega o versículo e lê. Estava no mundo sem Deus. Cada vez que eu me deparava com um desses versículos importantes, eu pensava e ficava pensando, eu queria saber. E aquilo eu guardava, eu ia guardando. Então é assim, eu preciso querer Deus, eu preciso beber da água. Eu vou mostrar isso para vocês daqui um pouquinho. Eu preciso me envolver. Do contrário, eu não vou ter Deus, não. Não vou ter Deus. Então, a vida de Jesus, olha o versículo primeiro. Versículo, Efésios capítulo 2, 12.
Efésios 2, 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Pronto, repete.
Que naquele tempo estavais sem Cristo.
Sem Cristo.
Separados da comunidade de Israel.
Então não fazia parte do povo de Deus. Separado da comunidade de Israel quer dizer, não faz parte do povo de Deus. Você concorda? Então duas coisas. Primeiro, sem Cristo. Cristo nele. Sem Cristo. Porque você tem Cristo quando você começa a andar. Você tem Cristo aqui. Fora desse aqui, você não tem Cristo. Então, você estava aqui, sem Cristo. Quando eu começo a andar, então, eu começo a adquirir. Cristo começa a ser formado em mim. Cristo. O próprio nome já indica muita coisa. Cristo. Simboliza cruz, simboliza sofrimento, simboliza luta, entrega, simboliza fé, simboliza fidelidade, obediência, força, poder, autoridade, tudo isso. Então, eu começo aqui. Cristo começa a ser formado em mim. Aqui. Amém, gente? Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, eu estava no mundo. Eu estava aqui. Como todo mundo está. Sem Cristo. Por que eu estava sem Cristo, Zé? Porque eu não estava caminhando. Eu não estava caminhando. Eu não queria saber de nada. Eu vivia, comia, dormia, levantava e fazia e jogava bola e pintava e bordava e etc, etc, etc. Não tinha nada que me incomodava. Eu vivia no mundo, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. A não ser quem é empregado dá satisfação para o patrão, quem é espírita dá satisfação lá para o seu guia. É assim, alguns católicos dão satisfação lá para quem ele quiser, como eu tinha também alguém que... Né? Mas eu dava se eu quisesse. Eu não tinha. Eu não caminhava, eu não tinha compromisso com Deus. Eu não era corrigido por Deus. Eu não era corrigido por Deus. Eu não era guiado, eu não era chamado a atenção. A Bíblia diz, se está sem correção. Então a gente vivia. Mas não tinha ninguém que chamava a atenção da gente, não. No mundo espiritual não tinha. A não ser lá aquelas coisas, como eu já acabei de dizer. Eu vivia. Mas eu não caminhava. Eu não me santificava. Ou me santificava. Eu tinha que dar resposta. Eu tinha que me preocupar com o que eu fazia, deixar de fazer. Com a justiça, com a minha justiça, Zé? Com a santificação? Tinha? Não. Concorda? Assim, todo homem vive, todo mundo vive. Assim nós éramos e assim nós estávamos. Amém? O que mais? Versículo?
E estranhos aos concertos da promessa.
Estranho? Estranho?
Aos concertos da promessa.
Por quê, minha filha? Responde para mim. Por quê?
Porque a gente não conhecia, né? Não tinha.
Por quê? Presta atenção aqui, você vai ver aqui, ó. Estranho. Porque aonde que a gente escuta essas coisas? Aonde a gente ouve que existe promessas? Aonde a gente ouve que existe realmente algo que nos espera, um novo corpo, primeira ressurreição, vida eterna, aonde que a gente escuta isso? Caminho. Aonde que a gente escuta que o Senhor volta, que o Senhor vem e que nós vamos estar junto com eles e que nós, né, vamos herdar a terra e que nós vamos viver eternamente e que nós vamos reinar e que Deus nos quer santo, Deus nos quer justo e que tudo é possível ao que crê e que o diabo não tem domínio sobre nós, etc, etc. Onde é que escuta essas coisas? No caminho. Aqui não. Aqui não, que você não escuta isso. Amém? Então aqui, essas coisas aqui eram estranhas para nós. As coisas aqui eram estranhas. O que mais?
Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo...
Volta um pouquinho lá. Eu quero só aquele detalhe lá.
Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então nós estamos aqui qual era a nossa esperança? Qual é a esperança do mundo? Hã? A esperança do mundo é o seguinte, qual é a esperança do mundo? Você já foi do mundo? Qual a esperança do mundo?
Ter dinheiro, ter fama, ter mulher, essas coisas.
Dizer que é. Qual a esperança do mundo? Zé, ele citou alguma coisa para nós aqui. O que mais se lê? O que mais? Qual a esperança do mundo? Se lê. Você ainda lembra? Você ainda lembra? Qual a esperança do mundo? A esperança do mundo é um mundo melhor. Né? Vocês veem no Natal, Ano Novo, todo mundo faz festa, etc. Eles estão sempre esperando um mundo melhor. Um mundo mais justo. Eles estão sempre esperando o crescimento. Né? Eles estão esperando dominar tudo. Eles estão esperando a unificação, a globalização, uma economia bem regulada em todo o mundo, os países tudo ricos, as coisas acontecendo tudo direitinho, sem problema. Eles querem, a esperança deles é um mundo sem fome, sem doença. Essa é a esperança do mundo. Agora, a nossa esperança é completamente diferente. Eles têm esperança de um mundo melhor. Aí quando a gente converte, quando a gente vem aqui, a gente percebe que aquele mundo que eles esperam, cada dia fica pior, e eles continuam, a esperança deles sempre foi aquela. Certo? Não tem como resolver o problema do mundo. Aí você converte e passa então a caminhar. Muda a sua esperança. Você passa a adquirir novas ideias, novos pensamentos, nova esperança. O que você espera já não é mais aquilo que você tinha no mundo. Você não espera mais aquilo que você tinha no mundo. Então eu estava dizendo no começo da palavra que Jesus Cristo foi a vida, por isso é que ele chamou, foi chamado, porque foi a vida que agradou a Deus. Foi a vida vivida na terra e que realmente fez o quê? Fez esse trajeto aqui, ó. Ela fez esse trajeto aqui. E conseguiu realmente levar o homem até Deus. Aí Jesus foi, de repente ele percebeu. De repente ele percebeu que Deus estava onde? Aonde? Nele. Pronto, a distância havia acabado. Jesus, ele começou aqui também, porque ele era homem. Ele começou aqui, onde o Paulo Júnior está, aonde o Rossini está, aonde o Elmo está, e etc. Né? O Nunes, o Eldato. Aqui que Jesus começou. Agora, ele começou ali, e buscando a Deus. Por isso é que ele manda você fazer a mesma coisa. Por isso é que ele manda você fazer a mesma coisa. Amém? Do jeitinho que ele fez, ele ensina. O discípulo vai ser igual ao mestre. Do jeito que ele fez, ele ensina você a fazer. Ele foi e começou a caminhar. A gente pensa que nós vamos chegar a Deus. A gente fica pensando assim, que nós vamos chegar a Deus é... que Deus está lá e que um dia nós vamos de avião para lá. E que um dia nós vamos ser chupados para lá, né? Não, ninguém vai para Deus se ele não tiver Deus. Ninguém vai para Deus se antes ele não tiver Deus. Porque quando você for para Deus, é porque você já tem Deus. Você já achou. Você já encontrou com Deus. Amém? Então, meus irmãos, quando Jesus começou a caminhar, ele começou a buscar a Deus. Porque ele viu lá em Isaías que estava escrito que buscar-me-eis e me achareis. Ele viu lá nos profetas que era desse jeito. E começou então a buscar a Deus. E andando, andando naquele caminho, sem torcer, sem desviar. O que, que ele encontrou com quem? Com Deus. Onde estava Deus? Estava nele. Amém, gente? Amém? Vocês concordam com isso? Vocês concordam com essa ideia? Concordam, Godoy? Concordam com essa ideia? Concordam com isso? Onde estava Deus? Estava nele. Amém? Deus não habitava, ele olhou lá nos profetas, estava escrito que Deus não habitaria em casa construída por mão de homem. Ele olhou lá e viu que Deus não se acharia em lugar nenhum a não ser na pessoa. Deus não habitaria em lugar construído. Deus não habitaria numa casa de tijolos, de coisas. Deus não habitaria aquele templo lá. Deus habitaria a pessoa. A pessoa que estivesse no templo, habitada por Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Deus também quer, da mesma forma, habitar em nós. Quando Deus habitar em nós, quando nós tivermos, né, quando buscando a Deus, nós tivermos Deus, Deus começar realmente, entre nós, entre eu e ele, não haver mais distância. Olha aí, entre eu, estou lá de cá, entre eu e Deus, não houver mais distância, é sinal que eu, o que eu fiz? Amém. Andei. É sinal que eu percorri. É sinal que eu achei, né? É sinal que eu encontrei o caminho. Quando não houver mais separação, não houver mais distância entre mim e Deus. Amém, gente? Será isso que Deus quer para a igreja? Será isso que Deus quer para a igreja? É. Será não? É. É isso que Deus quer para a igreja. Por isso que a igreja não pode ser um povo religioso. Ou seja, a igreja não pode ser. A igreja nunca vai poder ser um povo que senta no banco, assiste e vai embora. Por que que não pode ser, Eva? Hã? A igreja mesmo, o povo de Deus mesmo, nunca vai poder ser esse povo que senta no banco apenas e vai embora. A igreja mesmo será constituída por aqueles que buscaram a Deus e acharam. Dá para entender? Dá? Hã? Concorda ou não? A gente fala assim com muita veemência e aí até perturba um pouco. Divino, deu para entender, Divino? Deu? Você concorda? Uma pessoa que chega, por exemplo, uma religião, assim, encheu o banco de gente, tal, etc. E a pessoa foi ali porque queria uma cura. A pessoa foi ali porque queria se casar. A pessoa ficou ali porque já estava sozinha, abandonada. A pessoa foi ali porque ela queria isso, queria aquilo, porque a vida dela estava muito difícil. Ela resolvendo aquela questão, dá o direito para ela de ter Deus?
Não. Não, não.
Não dá. Concorda que não dá? Não vai dar. Ela recebeu uma graça. Ela recebeu um favor. O samaritano ali ajudou uma pessoa. Ela recebeu uma graça de Deus, que foi feita por um filho de Deus. A pessoa recebeu uma cura dos olhos. O outro recebeu uma cura, um que era leproso, o outro que não andava. O outro que estava morto, ele não pediu para viver. Ele não pediu para ressuscitar. Mas ele foi ressuscitado. Então Jesus chegou e mandou levantar e andar. A família, ele compadeceu da família, teve dó da família, teve misericórdia da família, mandou o morto levantar e andar. Aquele morto, com aquela ressurreição, teria direito? Não. Por que não teria o direito? Hã?
Bastava só isso, né? Ele tinha que alcançar de Deus.
Ele, será que depois que ele levantou, será que ele creu em Jesus? Será que depois que ele se levantou, ele aceitou a doutrina de Cristo, ele concordou com Jesus, ele pediu, falou alguma coisa com Jesus? Talvez tenha falado, a gente não pode garantir. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês entendam, só isso. De como a gente vai ter Deus. Amém, Odás? Concordo? O que você entendeu até agora?
Pelo que o senhor falou aí, pelo menos a última explicação, eu entendi o seguinte, que Deus a gente não se consegue com a cura, ou simplesmente porque vai buscar uma coisa ou outra terrena. O que nos dá o direito de conseguir Deus seria se nós buscarmos verdadeiramente entrar no caminho que Jesus nos indicou, que seria o quê? O evangelho dele e andar nas suas pisadas, né? Andar no seu caminho, eu sou o caminho. Aí você com o tempo, andando nesse caminho, você vai cada vez adquirindo mais Deus. Aí se tornaria o quê? Aí chegaria ao encontro de Deus. Aí você encontraria Deus realmente, né? Se você já tivesse Deus nesse caminho, você vai encontrando Deus, né? Lutando, pelejando, se esforçando. Aí você encontraria Deus, realmente, o que seria o propósito, aliás. Que seria o propósito do cristão, tem que ser esse, né? Não a cura, uma graça ou qualquer coisa, dinheiro ou alguma coisa parecida, né? O propósito real do cristão é realmente encontrar Deus. É buscar Deus e encontrar e ser um só com Ele.
Entendi. Amém. Então, se uma pessoa, por exemplo, começou a caminhar, andou um pedacinho e morreu.
Eu acredito que ele vai ser salvo, ele tem direito à salvação, porque ele começou a caminhar com Deus. Se não deu tempo de chegar, mas às vezes aí não foi culpa dele, né? Se ele estiver realmente caminhando com Deus, quer dizer, conseguindo Deus aos poucos, santificando sua vida, pelejando e tal, ele teria direito.
A partir dali, o caminho já é Deus. O caminho é Deus? Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele já não é Deus. Então, quando eu estou realmente no caminho, eu já estou salvo. Por isso é que muitos crentes levantou o braço, etc., está salvo. Por quê? Porque realmente eu estou salvo. Ali, desde que eu permaneça em mim, aonde eu quero chegar. É muito difícil permanecer no caminho, é muito difícil. Por que é difícil? Então, você entrou no caminho, é fácil, não é difícil entrar. Por que não é difícil entrar? Tendo ouvido a palavra e nela crido, você entrou no caminho. Você começou a caminhar. Deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, alegre, feliz, satisfeito. Queria fazer tudo, queria dar a sua vida para Deus, queria ajudar os irmãos, entendeu perfeitamente o Evangelho, amou a palavra, e Paulo diz que às vezes queria dar até os próprios olhos, a vida e tudo. Está certo. Começou a andar. Está? Está ali? Salvo? Ele está salvo. Ele, se ele morrer ali no caminho, se ele morrer ali, ele está realmente salvo. Mas ele tem que permanecer no caminho. Porque se ele desviar, se ele tomar outro rumo, ele não vai chegar aqui. Onde? Gente, é uma maneira de você entender, só isso. É uma maneira de você entender. Permaneça em mim. Toda vara que permanece em mim, toda vara que não permanece em mim. Então, a finalidade da gente permanecer em Deus é grande demais. Agora você poderia perguntar, como que a gente permanece aqui? Ninguém quer perguntar, ok. Como que a gente permanece? Então, nós estamos falando rapidamente, né? Mas como que a gente permanece? Permanece. Como, Zé? Como que a gente permanece aqui? Hã? Isso.
A vida que Jesus levou foi a vida que agradou a Deus. Então,
por exemplo, você concorda que o inimigo faz muito para tirar de você isso? Oração. Você concorda que no começo, Zé, no comecinho da gente, a oração é mais acentuada?
É, na vida de todo mundo que começa.
Agora, por que a gente vai deixando de orar?
Vai vindo um monte de obstáculos, um monte
fala,
de
fala mais perto do microfone. Hã?
É o inimigo, igual o senhor falou. O senhor falou na reunião passada que Deus, quando levantou Paulo, falou: Paulo, vai lá, abre os olhos dele, tira ele
do poder.
Então, igual o senhor falou no início, às vezes a pessoa está no mundo sem Deus, achando que está tudo bem, mas não, ele está sob um poder, está sob um governo.
É.
E aí, quando a gente começa a caminhar, que a gente percebe a fúria, né, desse poder que vem contra aqueles que querem caminhar. Então, vem toda a resistência do mundo. Então, a gente pensa, por isso que a gente não dava satisfação, agora a gente encontra mais resistência. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente ande por esse caminho.
Exatamente. Entendeu? Esse caminho aqui é corrigido por Deus. Esse caminho aqui é fiscalizado por Deus. No caminho exige. O próprio caminho mostra que há uma evolução. É como a luz da aurora. Então, tem uma evolução. Precisa dessa evolução. Vamos voltar no caso da oração aqui. Não vamos desviar do caso da oração. Orando. Então, olha aqui. A oração, o Filho de Deus, salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele entrou no caminho. E ele precisa permanecer no caminho. E ele vai deixando de orar. Ele vai parando de orar. O que fez ele parar de orar? Não interessa. Alguma coisa. Eu pergunto a vocês. Isso aqui não joga ele fora? Hã? Isso aqui não joga ele fora do caminho? Então, um pouco de falta de oração. Um pouco de falta de oração. O que mais? Vamos botar só um pouquinho de falta de oração. O que mais? Qual outra coisa que não pode faltar no cristão? No Filho de Deus? Hã? Espera aí. Fé. Por exemplo, o Milton está falando aqui fé. Fé é o somatório de tudo, né? O fé A crença é o somatório de tudo, meu Deus. Porque se eu não estou orando, é porque a minha fé também está indo embora. Se eu não estou orando, minha fé está indo embora. Amém? O que mais? Você vê, às vezes a gente está tão longe que nem lembra, né? Vigiar. O que é vigiar? Um cristão que não vigia. Um cristão que não vigia. Vigiar é estar atento, policiando tudo que faz. Tudo que faz. Palavra que pronuncia. Aqui no caminho, você tinha medo de mentir, você tinha horror de mentir, você tinha, sabe, você não mentia. Aí, agora, na medida que você foi afastando o caminho, mentir vai fazer alguma diferença? Não. Então, um dos sintomas que você está afastando o caminho é que você não tem mais temor. Não tem mais temor de Deus. Vigiar quanto a isso, quanto ao temor, quanto à fidelidade. Não é mais fiel a Deus. Não é mais fiel a Deus. Não, eu não faço isso. Não, eu não posso, não. Não, eu prefiro fidelidade, ser fiel a Deus. Lutar, pelejar. Guardar essa fé, combater o bom combate. Exatamente isso. É o somatório de tudo isso. Tudo isso aqui que vai nos manter no caminho. Se a gente vai esfriando a oração. Não vai orando, não vai deixando. Tem uma coisa, tem outra, tem um compromisso, tem outro, e você vai distanciando. É normal, é natural. Aí quando você vai orar, aquilo fica tão sem graça. Você vai orar, você, tão sem graça. Você não tem assunto. Não sai uma lágrima. Não sabe o que fala. Não sabe o que pede. Um pouquinho não chega mais ali. O altar seu vai juntando. O quê? E o altar? O altar vai acabando. Não é assim, gente? Vocês concordam que é assim? Não é assim? É assim. E é muito perigoso. É muito perigoso. Porque o inimigo sabe, ele sabe jogar fora uma pessoa. Ele sabe arrancar uma pessoa do caminho. O que, que ele fez com Jesus ali, quando Jesus estava ali no caminho? Jesus estava ali no caminho. E ele tentou, de todas as formas, tirar Jesus do caminho. Até hoje, né, estava comentando com a Aninha. É, aquilo que eu comentei com vocês a respeito disso, de chegar, fechar e ter coragem, olha, não, olha, avisa que está ocupada. Tira seus 10 minutos, seus 15 minutos, seus 20 minutos, sabe, seus 30 minutos, tira para poder, gente, o caminho de Deus, esse caminho aqui é o caminho de Deus. O caminho do homem leva o homem para o buraco, o caminho do homem não leva o homem para Deus, não. O caminho do homem, esse aqui é o caminho do homem. Leva o homem para qualquer lugar, menos para Deus. E se você quer o caminho de Deus, esse é o caminho de Deus. Quem andou nesse caminho? Deus. Não foi Deus? Não foi Ele que se fez homem e andou nesse caminho? Vigia, gente. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado. Amém. A comunhão dos santos. A fé. a fidelidade, a piedade. A piedade. O que é piedade? Piedade. Amor às coisas de Deus. Amor à igreja. Querer fazer a obra de Deus. Sentir pena, sentir dó, sentir misericórdia. Ver a necessidade do povo de Deus. Querer Deus. Se o amor, se a piedade esfria e você distancia. Amém? Aí continua, presta atenção. Eu não sei se eu estiver ofendendo vocês, desculpa. Amém? Mas aí a gente continua. A gente assim vai forçando. E nós podemos cair exatamente no lugar onde a gente saiu. Aí nós vamos parar exatamente no lugar onde saiu. Amém? Era tudo que a gente não queria. Tudo que a gente não queria. Eu não estou. A gente fala para a igreja de mim para baixo. Ou do mais pequenininho. Ali, o menininho ali, pequenininho, qualquer... Porque os pequenininhos vão ficar grandes também. Eu estava olhando a foto esses dias. Os pequenininhos daqui, tudo ficaram grandes. Os pequenininhos. O Luquinha. Os pequenininhos. Está vendo o menino da... A menininha do Godói, o João Paulo, né? Alguém mostrou uma foto esses dias. Quem foi que mostrou a foto esses dias? Onde eu, foi a Eva? Foi na Eva, exatamente. Eu vi uma foto, né? Meu Deus, os meninos lá, ó, pequenininhos mesmo. Pequenininhos. Ficaram grandes. Amém? Tudo que nós não queríamos, nós não queremos para vocês, não. Nós não queremos para vocês. E agora, difícil vai ser nós mantermos. Difícil vai ser nós permanecermos. Amém? Né, Godoy? Difícil para nós, os pais da igreja. Os pais dessa igreja. Difícil. Mas não vai ser fácil, não. Mas não vai ser mesmo. Amém? Concorda ou não? Vocês aí, os mais velhos, estão aí para não deixar eu ficar sozinho aqui. Os mais velhos estão aí para não deixar eu ficar sozinho. Não era tudo que a gente... Não era isso que nós estamos falando, Sirene? Hã? E será que aquilo que nós queríamos era o errado ou era o certo? E a luta para nós permanecermos fazendo aquilo... É difícil, né, Sirene? Parece que quanto mais vai passando, vai ficando mais estreito. E realmente fica mais estreito. Por que fica mais estreito? Porque quanto mais perto de Deus, mais perfeito. Quanto mais perto de Deus, mais perfeito. Mais justo, mais santo. Quanto mais perto de Deus, até que você possa dizer, eu e o Pai somos um. Eu e eles somos um. Cristo em mim fala. Cristo está aqui. Cristo. Amém. Amém. Pelo fruto. Tá, etc. Cristo está em mim. Amém, gente? Amém? Que coisa, né? Tremenda. Tremenda. Então, quem não começou ainda, começa agora. Quem já está, lute para permanecer. Quem saiu fora, pede Deus para voltar. Porque o caminho é exatamente esse que eu estou falando. Está ali o Silei que concorda, o Godoy concorda, o Zé Alves que concorda, Ramiro, né? Esse, principalmente esses irmãos que entenderam o começo, o caminho que nós começamos a caminhar. O caminho que nós queríamos, o caminho é, sempre foi esse, dona Zefa. Amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Amém? É o caminho. Esse é o caminho. Agora, a gente sabia que ele era difícil. Nós sabíamos que nós tínhamos que enfrentar muita luta. Nós sabíamos que ia ser difícil demais. A gente sabia. Inclusive, quando começou, quando construiu isso aqui, o medo que a gente tinha, o grande medo que a gente tinha, era de acomodar, de cair exatamente na... Você vai dar conforto para a igreja? E parece que ela não entende. Não é, eu quero até, né, essas pessoas mais novas, tá, Adriana ali, tá. Adriana, graças a Deus, Adriana, tem visto, o pessoal que está conosco, o pessoal vê, a gente continua falando a mesma coisa, né, Rogério? Desde o dia que você esteve aqui pela primeira vez, até hoje é a mesma coisa, né, Rogério? O difícil está em nós, Rogério, né? Nós todos. Parece que o trem vai quase, às vezes, quase impossível. Mas não é impossível, não pode ser impossível. É? Concorda, Palmé? Você também, né? Está aí, Palmé, Silei, o Zé Alves, Godoy, Adriano, quem mais? Desses bem antigão. Quem? Humilde. Desses bem antigão. Certo, senhor? Por isso que até hoje Deus permanece dando sonhos, visões. E outra coisa, a palavra não muda de rumo. Isso aqui é tremendo. Ela não muda de rumo. Ela não muda de rumo. Qual o rumo dela? É esse? É esse? Vocês concordam que é esse? Mesmo que eu não corresponda. Mesmo que eu não corresponda. Mesmo que eu não dê a vocês o testemunho que eu devia dar. Eu sei que falta muito. Falta muito. Eu, né? Não sei em que altura aqui do caminho a gente está. Mas graças a Deus pela palavra. Nelda, Nelda, concorda, Nelda? Amém? Amém. Dá um microfone para o Silêncio, fala alguma coisa para nós enterrar, porque já são 9h10. Tá rouco. Né? Fala, Zé, Zé Alves. Prepara ali, deixa eu ouvir os mais antigos, porque os mais antigos estão com a força, né? Amém? Humilde, Romé, vai?
Não, não. Tem muito o que falar, não, amor. Aquilo que o senhor falou lá é só um alerta para aqueles que estão no caminho, querendo, igual o senhor falou, querendo Deus. Procura dar uma olhada ali no, na oração, na vida que a igreja leva, que nós, a igreja que o senhor falou, não é as paredes. A igreja que o senhor falou não é a parede, é a pessoa. Então, olha a vida que, né, eu achei importante o senhor falar o seguinte, que quem vai saber se você tem Deus ou não, não é as pessoas, é você mesmo que vai saber. E dá uma olhadinha na sua vida, naquilo que está sendo falado, que está sendo pregado, que Deus está falando, se condiz com aquilo que você crê. Então, vê se o caminho que você está caminhando
tem é o mesmo que você começou.
Então, acho que não tem muito assim para. É para pensar, refletir, meditar, igual o senhor falou. Vê o caminho que você está caminhando. Se é o caminho que te leva a Deus. Porque o caminho do homem não leva você para Deus.
Amém. Amém.
É, como você falou, o mais difícil aí é permanecer. Porque nós... Acho que nós já caminhamos muito, né? Daquilo que começou. Agora, o risco de perder a direção, o rumo é muito grande. Se não tiver cuidado, aquilo que você escreveu lá... Ó, que é bem provável que a gente deixe de fazer, de orar, de vigiar, a piedade, que é o amor às coisas de Deus. Se essas coisas tiver em nós, dificilmente você sai do caminho. Mas se a gente for deixando essas coisas, que são fundamentos, coisas importantes, coisas que mantêm a gente de pé, né? Como você falou, daqui a pouco a pessoa vai fazer uma oração e já não acha mais sentido. Ela não tem aquela vontade de estar nas reuniões, ela, por qualquer coisa ela troca uma reunião, ela vai perdendo, porque você não perde. É como já foi falado há muitos anos atrás, se desligar um ferro elétrico da tomada, ele continua quente um tempo. Chega uma hora que ele esfria e a pessoa não sabe nem onde foi. Então é uma luta, o caminho é difícil, é estreito demais, é apertado. O inimigo tem tentado de todas as maneiras tirar. A igreja, na verdade, ele tenta com um com o outro, mas na verdade ele quer tirar a igreja. O dia que ele conseguir, coisa que a gente crê que não vai, ele deixa a gente em paz. Aí a igreja cresce, a coisa acaba os problemas, como aconteceu com muitas outras que a gente sabe. Então a nossa luta é essa, é em guardar o caminho. Né? E como é que nós vamos guardar o caminho? Se cada um guardar o seu caminho, já está valendo demais, já vai ajudar a igreja. Porque o risco nosso de tomar o caminho, como você vem falando esses dias todos aí, né, o desvio é uma coisa muito sutil no começo. E a pessoa vai lá na frente, ela está distante do caminho. E aconteceu isso com todas as denominações que a gente já viu falar. E se conversar com o pessoal de lá, eles acham que estão no caminho. E o risco nosso é achar que a gente não está orando, não está vigiando, não está tendo piedade, não está temendo, mentia. De repente, mentir e não mentir, tanto faz. Se a gente não tiver cuidado, a gente também fica fora do caminho, achando que está no caminho. Né?
Amém. Lourdes, você também é bem antiguinha.
Sou nova no caminho.
Você, me fala de você. Como é que você se sente?
Na verdade, hoje... Ai, eu tô difícil. Aquele caminho ali, sei não. Eu acho que eu dei um desviado.
Amém. Hã? É bom a gente... Eu gosto da franqueza. É interessante, às vezes, até a gente chegar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu me sinto um pouco distante. Não precisa falar sem Deus, não, mas pode desviada, né? Então, eu me sinto um pouco distante. Nossa. É, muito bem, gostei de ter a gente.
Como não falou, né? A gente tem que... Graças a Deus. Tem que, para permanecer no caminho, a gente tem que, agora a mão falou, orar, vigiar, né? Constantemente, para poder não sair do caminho. Que qualquer coisa leva a gente a desviar desse caminho. Se não vigiar mesmo, né? Qualquer coisa desse mundo tira a gente do caminho de Cristo, né? Então a gente cada vez caminhar mais para Deus, para poder alimentar de Deus, para que a gente, cada dia mais você ter Deus na vida, aproximar mais, para que realmente você não saia deste caminho, né? Alimentar de Deus.
Você se sente firme, né, Sérgio? É? Amém. Rogério, como você se sente? Você concorda, filho, por falado? É isso mesmo? É? E aí, o que você pode dizer para a gente? Sei que parece que distanciou um pouco, depois, né, sente assim, você percebe que isso é verdade, a palavra?
Amém, verdade. Não pode... Graças a Deus, através dessa palavra, né, a gente, eu acho que muita gente, assim, igual eu distanciei um pouco, né, mas graças a Deus eu ouvi essa palavra um dia e ela nos dá força, assim, para ainda... continuar no caminho, né?
Parece que é um elástico, né? Que você vai longe, né? Então, é uma goma, é uma borracha, né? Você vai longe, mas fica sempre incomodado, sempre assim. Lá você sente que está longe, né? Assim.
Com certeza, igual assim.
Como é que tá por lá?
Tá ruim, tá ruim. Porque a gente realmente, assim, sem a palavra de Deus, sem Deus hoje, igual ao homem lá. Tem uma esperança, mas ela, a gente acaba morrendo nessa esperança. Né? Mas com...
Bora, não engano.
Mas com a palavra, você entrando no caminho, através da palavra, você pode até morrer. Mas eu acho que eu creio igual o Eldonas falou. Você pode até morrer, mas ali você estando no caminho, você está salvo. Porque você criou naquela palavra de Deus.
E a nossa esperança é eterna, né? Nivaldo. Nivaldo, você aqui. Como é que você se sente assim? Amém.
Eu acho que ultimamente também eu estou assim muito... A gente tem que falar a verdade, né? A gente não tem assim, orado, não tem... É, porque não adianta mentir para Deus, né? E esses dias a gente já tem percebido assim, desde quando eu estou aqui, Deus tem falado com a gente de todas as maneiras. Deus através do jornalzinho, das cartas, das visões, de sonhos. E através da palavra falada do Senhor. E eu até tenho aprendido. Mas falta mesmo um pouco de persistência, falta de oração, falta de vigiar. Como o senhor disse aí hoje, né? Para a gente continuar nesse caminho, nós temos que ter Deus. A cada dia, orando, vigiando e aproximando cada dia mais de Deus. Porque cada dia que você aproxima de Deus, Deus vai estar com você. Né? Eu acho que é isso.
Amém. Hoje nós ouvimos uma palavra com relação à provação. Quando nós começamos a andar, quando nós propomos andar nesse caminho, eu tenho certeza, eu lembro lá, se você pegar uma palavra pregada lá no começo, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. E aí, qual é a prova que nós temos? Como é que nós somos provados? Deus nos prova se nós realmente ainda queremos o caminho. Deus vive nos provando. Os filhos de Deus continuam sendo provados. Qual é a prova que Deus faz? Qual é o teste que Deus faz? Deus prova para ver se você, para saber se você ainda quer Deus. Você ainda está convencido de que Deus é o que você quer. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, encerrar. Nós estamos com pouco tempo, senão vai terminar. Tá. Amém, Senhor Jesus, Pai. É verdade que o Senhor nos tem provado. É verdade que o Senhor tem insistido em saber que os caminhos do Senhor não são os caminhos do homem, não. E como está aqui em Oséias, somente os justos andarão nele. Somente os bons. Somente aqueles que continuarem querendo Deus. Aqueles que sentem a falta de Deus. Porque quando nós te achamos, quando nós te encontramos, foi para nunca mais te perder. Foi para nunca mais te deixar. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais seguro. Quanto mais juntos de Ti, Senhor, mais fácil nós vermos onde é que o Senhor tem posto o seu pé, onde é que o Senhor tem caminhado, como o Senhor caminha. Para que a gente ponha também ali o nosso calçado, exatamente no lugar onde o Senhor pisou, as pisadas que o Senhor deixou marcando para nós. Não temos dúvida de que estamos indo na direção certa para a casa de Deus. E cada um de nós saiba exatamente guardar aquilo que tem, cada um saiba vigiar, se proteger. Que cada um esteja acordado. Diversas maneiras o Senhor nos tem falado sobre esse caminho. De diversos modos o Senhor nos tem aberto os olhos, para que o que estiver cansado adquira forças, para não distanciar muito. O que estiver mancando, busque no Senhor a sua recuperação. Se estiver triste, desanimado, olhe o exemplo de força e de fé que o Senhor nos deixou, e com certeza vai encontrar disposição para vencer toda tentação, toda resistência, toda maldade de um mundo que não tem piedade, que não tem misericórdia de ninguém. Que nós saibamos levar também as cargas uns dos outros, tendo amor de uns para com os outros. Dando força para que todos sintam a oportunidade que Deus lhe dá de não ficar. De não ficar perdido. E voltar ao lugar onde de nunca, onde nunca desejaria voltar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Foi com orações e súplicas que o Senhor venceu, invocando o Senhor que nós seremos salvos. O fundamento maior da sua doutrina é a oração. É a oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, 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 amém. Aleluia, Jesus, amém. Aleluia, amém, 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 amém. Oh, Deus, amém.
Por tantas vezes,
amém, a sua oração importante demais. Você não imagina o quanto é importante. Ficar de pé, por favor. Thank you. Não deixa o seu altar se desfazer, não. Primeira coisa que o povo de Deus chegava, quando chegava em algum lugar, primeira coisa que eles faziam era edificar um altar a Deus. Foi assim também. Quando você começou a caminhar, certamente você tinha ali o seu altar. Continue. Volte limpo. Quem sabe ali ficou alguma lembrança de horas, de momentos de alegria que você esteve. Exija a presença de Deus. Exija Deus. Exija, Senhor, tem misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia. Nós não queremos. Se distanciamos, se estivemos longe, foi por nossa fraqueza, foi por nossa insegurança. Mas o Senhor tem misericórdia, Jesus. Queremos andar contigo, somente contigo. O Senhor vai nos guardar. As outras coisas, o Senhor terá misericórdia de nós. Então somente queremos ter certeza de que estamos novamente no teu altar. Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.